Bom dia a todos. Havendo quórum legal, declaro instalada a nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Leitura e discussão da ata da terceira reunião ordinária, ocorrida dia 13 de fevereiro, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 2.1 da ordem do dia, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Campo do Brito, entrância inicial, objeto do edital 01 de 2020. Com os pedidos do Dr. Cláudio Roberto, Dr. Diego Gouveia, Dr. Waltenberg Lima de Sá, Doutora Carolina Leão Nogueira Melo, Doutor Hamilton Neves Brito Filho e Doutora Flávia Franco do Prado Carvalho, havendo um pedido de desistência do Doutor Cláudio e um pedido de preferência, em caso seja escolhido em mais de uma pontuação, em mais de um edital aqui, da Doutora Carolina Leão Nogueira Melo. Passo então a palavra ao conselheiro Dr. José Nias para o relatório.
Cumprimentando a todos, na pessoa do Procurador-Geral, vamos ao relatório, desejando a todos um bom dia. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Campo do Brito, de entrância inicial, regido pelo edital número 1 de 2020, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico número 982, de 20 de janeiro de 2020, encartado às folhas 3. Inscreveram-se os seguintes promotores de justiça: Cláudio Roberto Alfredo de Souza, do 2º-5º, Diego Gouveia Pessoa de Lima, do 4º-5º, Waltenberg Lima de Sá, 4º-5º, Carolina Leão Nogueira Melo, do 4º-5º, Hamilton Neves Brito Filho, 5º-5º, e Flávia Franco do Prado Carvalho, 5º-5º. Todos os candidatos instruíram seus pleitos com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas nas promotorias de justiça onde atuam, atendendo às disposições previstas no artigo 3º da Resolução número 5 de 2011, do Conselho Superior do Ministério Público. Documentos visualizados pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção, SERP, na aba de Conselheiro Relator, consultar escritos no edital documentos. Em atenção ao disposto aos incisos 1 e 2 do artigo 68 da Lei Complementar número 2 de 90, os candidatos declararam expressamente que os serviços se encontravam atualizados, além de não terem dado causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito. Estas declarações podem ser visualizadas pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção SERP, na aba Conselheiro Relator, consultar escritos no edital. A relação de candidatos escritos foi publicada no Diário Oficial Eletrônico número 988, de 28 de janeiro de 2020, encartada a folhas 14, não sendo apresentadas impugnações nem reclamações contra a mesma, conforme certidão apostada às folhas 28. A Escola Superior do Ministério Público apresentou planilha com banco de horas referente à participação e frequência dos candidatos em cursos oficiais organizados pela Escola Superior do Ministério Público referentes ao período de um ano anterior à data da publicação deste edital, conforme se depreende das folhas 20 a 27. A Corregedoria Geral do Ministério Público, cumprindo a determinação do artigo 12 da Resolução número 4 de 2011, juntou informações necessárias à aferição do merecimento dos candidatos consoante abstrato no processo físico as folhas não numeradas pela Secretaria do Conselho. Também podem ser visualizadas pelo Sistema Eletrônico de Remoção SERP na aba Conselheiro Relator Materialização do Edital número 1 de 2020, relatório Corregedoria Geral. Da regularidade procedimental. No aspecto formal, o procedimento de remoção ora analisado obedeceu às exigências e ao rito procedimental contidos nas leis de regência e, em especial, na Resolução número 4 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público de 18 de outubro de 2011, com alteração do parágrafo único de seu artigo 2º pela Resolução número 3 de 2016 do Conselho Superior do Ministério Público de 16 de dezembro de 2016, que disciplinou as fases procedimentais e padronizou os requerimentos e a forma de apresentação de documentos voltados à demonstração do preenchimento dos critérios objetivos no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe. Da lista anterior de remanescentes, consoante o comando expresso no parágrafo 2º do artigo 4º da Resolução número 5/2011, alterado pela Resolução número 3/2013, define-se, parágrafo 2º, a superveniência de remoção, promoção, qualquer que seja o critério, interrompe a consecutividade e alternância para fins de movimentação compulsória. Em relação ao último procedimento para a movimentação da carreira constante do edital 66 de 2019, referente ao procedimento da vaga alusiva à primeira promotoria de Neópolis, não houve remanescentes, tudo conforme se verifica as folhas 17 dos autos físicos. Do controle de consecutividade e alternância, preceitou o artigo 4º da resolução número 5/2011, alterado pela Resolução número 3/2013, que é obrigatória a remoção ou a promoção de membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, ainda que não integre o 5º de antiguidade mais elevado da lista de merecimento, cujo controle, consoante disposição contida no seu parágrafo 1º, será aferido em listas diversas de promoção e remoção. Nesses termos, analisando a lista de figurações pretéritas nos processos de remoção e promoção por merecimento, foi agregada a certidão às folhas 18 versos dos autos físicos que o promotor escrito Waltenberg Lima de Sá figurou uma vez em lista pretérita de remoção e pelo critério de merecimento após ter sido titularizado. Ressalta-se que após a apresentação do relatório conclusivo às folhas 61 a 63, o único promotor de justiça habilitado requereu desistência do procedimento de remoção, conforme certidão de folha 64. Devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico número 1002, de 17 de fevereiro de 2020, as folhas 65. Da habilitação, o artigo 68 dispõe, permite-me só para não ler, porque isso já está constando na nossa lei. E assim verifica-se que no presente pleito de remoção por merecimento, ora em exame para a titularidade da Promotoria de Justiça de Campo do Brito de entrância inicial, dentro do cotejo das condições objetivas aferidas legalmente, em que se candidatam 6 promotores de justiça, poderão ser dados por habilitados e, portanto, em tese, indicados para a composição da lista, os candidatos Diego Gouveia Pessoa de Lima, Waltenberg Lima de Sá e Caroline Leão Nogueira Melo, por preencher os requisitos objetivos previstos no artigo 68, inciso 3, 4, 5º e 6º da Lei Complementar número 2, e por ser os únicos dos inscritos a figurarem na 4ª e 5ª parte da lista de antiguidade, com malhores indicado pela Secretaria do Conselho Superior às Folhas 13 dos autos físicos. Com isso, em tese, pode ser conhecida apenas a inscrição de 3 dos requerentes: Diego Gouveia Pessoa de Lima, Waltenberg Lima de Sá e Caroline Leão Nogueira Melo, os quais poderão ser habilitados a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Campo do Brito de entrância inicial, edital número 1 de 2020. Pelo exposto, concupo no artigo 68, inciso 1 a 6 da Lei Complementar número 2 de 90 e combinado com o artigo 51, inciso 1 a 7 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público e ainda a obediência ao disposto no artigo 5º da Resolução número 4 de 2011, esta relatoria manifesta-se pela consideração de habilitação dos promotores de justiça candidato Diego Gouveia Pessoa de Lima, Waltenberg Lima de Sá e Caroline Leão Nogueira Melo no processo de remoção por merecimento objeto do edital número 1 de 2020 para a Promotoria de Justiça de Campo do Brito de entrância final. É este o relatório, senhor presidente.
Bom, havendo 3 habilitados para a formação de uma lista TRIPS, acredito que posso declarar composta pelos 3 habilitados.
Sim, os 3. Né?
Isso, Carolina.
Formação então, da lista é para os 3, é verdade.
Então vamos para a votação já da escolha.
Ah, deixa eu voltar aqui.
Né? Entre os 3. Como vota então, doutor Josenias?
Olha, doutor.
Primeiro se faz a lista tríplice.
Já está feita.
Aqui, mas a gente precisa assinalar.
Não, aí os votos são individualizados.
Peraí, doutor. Aqui eu estou.
É o primeiro voto. A gente manda pro gabinete.
É o primeiro voto, já tem 3 aqui.
Mas é porque a gente vota. É aquela coisa que eu não concordo com isso. O primeiro voto tem que ter a folha, o segundo voto tem que ter a folha.
Ah, eu já bati todos os 3 aqui, né? Tá errado, não
é? A gente sempre é o erro, porque
eu me desculpe, viu? Eu acho que eu.
Uma relação só. Desculpa, justa?
Olha, é o seguinte, os...
Nesse caso aqui está bem simples. Porque é uma unanimidade. É. Todos nós voltamos.
Sabe, doutor Eduardo, é porque os dois ligaram para mim, relator, tanto Diego quanto Waltenberg, eles não querem.
Só querem figurar na lista.
Só querem figurar na lista. Então, eu, por conta disso.
Caroline tem um pedido.
Caroline, Léo Nogueira Melo, eu voto nela.
Perfeito.
Por conta que os dois já disseram que não querem.
Só querem figurar na
só
lista.
Só querem figurar na lista.
Eu só tenho conhecimento em relação a Waltenberg.
Waltenberg e o outro, hoje de manhã também falou comigo.
Diego também falou comigo.
Eu até já votei em Diego. Porque
eu já tinha colocado Diego.
Ele não falou nada para mim, então. Mas ele chegou a se comunicar
comunicou
com o outro,
comigo.
Waltenberg comunicou
também.
Foi, né?
Eles dois disseram que não querem ir, só querem figurar na
figurar
lista.
Na lista, exatamente.
E aí, como tem um pedido de preferência de Carolina, eu estou votando em Carolina.
Doutor Oswaldo.
É porque esse papel já está. Esse daqui, como é que eu faço?
Não,
eu errei tudo.
Volte primeiro.
Ah.
Como é que vai ficar?
Quem disse que os dois não querem?
É, Diego e Waltenberg têm preferência. Não, só pela composição na lista.
Diego, porque Waltenberg
não tem limite. Doutora Cristina.
Então, exatamente. Se a preferência foi pedida pela doutora isso. Caroline, que aceita essa vaga, então
vai, doutora Caroline.
Doutora Conceição, vota em quem para a escolha final? Não, os três já estão.
Não, dos três. Então
já estão na.
Caroline.
Eu também voto em Caroline, portanto, declaro removida pelo critério de merecimento para a promotoria de Justiça de Campo do Brito, a doutora Caroline Leão Nogueira Melo. Item 2.2, remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri, edital 04/2020, firmado pelos promotores doutora Cláudia do Amaral Calmon, doutor Paulo José Francisco Alves Filho, doutora Mônica Maria Hardman Dantas Bernardes e doutora Maria Rita Machado Figueiredo. Esse é por antiguidade, eu passo a palavra então à corregedoria.
Bom dia a todos os conselheiros presentes, saúdo na pessoa do Dr. Eduardo Dávila, os colegas promotores que também estão, os servidores da casa. Com vista do edital número 4/2020, remoção pelo critério de antiguidade, que foi requerido pelos promotores Cláudia do Amaral Comum, Paulo José Francisco Alves Filho, Mônica Maria Hardman Bernardes e Maria Rita Machado Figueiredo. No relatório que consta da fase instrutória, definiu que seria a promotora. Cláudia do Andrade Calmon, que está no número 54 do 4º/5º. Doutora Cláudia e doutor Paulo José são do 4º/5º, doutora Mônica e doutora Maria Rita do 5º/5º. Doutora Cláudia encontrou-se comigo agora dizendo que iria desistir, mas não formalizou, não apresentou, então não sei se ela iria formalizar. Não sei se chegou alguma coisa.
Até agora não.
Cláudia. Se não formalizou.
Ela não, ela encontrou comigo aqui agora.
Exato, ela quer, né?
Ela dizendo que não quer.
Ela disse que não quer.
Isso, que não ia querer. Não, eu só estou relatando o fato dela ter me abordado aqui para isso, para dizer, sabe? Disseram, não precisa nem fazer por escrito, falar e apresente. Ela disse, não, eu vou fazer então pelo GED, mas o GED daqui que a gente abre. Mas automaticamente, doutor Lisvaldo, se não for ela, pela antiguidade, deverá ser o posterior, no quarto quinto, que é o doutor Paulo José. Então, os dois outros.
Não, nós teremos que reabrir.
É, tem que reabrir. Se ela não se manifestar, até
se
agora,
ela não se manifestar, isso que eu estou dizendo, né? Aí terá que.
Não, se ela não se manifestar e se manifestar depois, dizendo que não, não quer, tem que reabrir.
Como ela adiantou a doutora Conceição, né?
Não,
veja,
ela não está na casa, em vez de esperar,
de
repente
chamá-la.
Ela está
aqui. Pronto, chegou.
Ah, chegou. Doutora Cláudia.
Doutora Cláudia, a senhora insiste no pedido ou desistiu do pedido?
Formule um requerimento, por favor. Verbal.
Não, eu estava aguardando então, exatamente, porque senão...
Então, por favor, registre no áudio, porque o JET só vai chegar amanhã.
Cláudia do Amaral Calmon, promotora de justiça auxiliar à capital, vem requerer existência da remoção para a 4ª promotoria do júri de Aracaju.
Ótimo. Ok. Então, doutora Conceição,
bom,
agora a senhora...
Com a doutora, com a desistência da doutora Cláudia, né?
Vai ser doutor
ficamos Paulo com candidatos doutor Paulo, doutora Mônica e doutora Maria Rita. É, o relatório, eu tinha feito o relatório apenas doutora Cláudia. Veja.
A não ser que ele não preencha.
Exatamente.
Como é, doutor Elisalto?
Merecimento é voto e atividade é veto. Se não há veto.
É. Agora veja, por uma questão até de economia de tempo e de papel, como ela era mais antiga, nós fizemos o levantamento do relatório dela.
Certo.
Eu não fiz do doutor Paulo José. Eu não tenho como me manifestar sobre a regularidade, né? De procedimentos então, e extra-processuais. Posso pedir para adiar até o final da sessão?
Sim,
e pedir a corrigir.
Era interessante. Para pelo menos ver se os trabalhos estão em dia.
Do Paulo José. Porque eu não posso estar afirmando.
Exato.
Que, ok, então vamos para o item 2.3.
Por questão da economia, eu só faço do mais antigo.
A apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça de Itabaianinha, entrância inicial, edital 05-2020, firmado pelos promotores promotoras Caroline Leão Nogueira Melo e Flávia Franco do Prado Carvalho. É, em relação à doutora Caroline, existe um pedido de preferência dela, renunciando expressamente aos demais pedidos de remoção da pauta de hoje. Então, só tem, na verdade, concorrendo a doutora Flávia.
Acho que vai recair no mesmo problema, viu? O mesmo problema, porque eu também sou filha da doutora Caroline, porque eu não tive conhecimento da renúncia anterior. Então vou ter que. Mas a gente tem que fazer o relatório, né, Arnaldo? Não tem como, né? É, eu vou solicitar também a corrigidoria para que faça da doutora Flávia, que ela é recente realmente na promotoria, mas nós temos que fazer o levantamento.
Então passemos para o 2.4. O outro também, doutora Cláudia, eu acho que eu assinalei o voto, né? Se eliminar. Isso.
É, eu tinha.
Para eliminar ali o voto.
É, fazer,
né? Apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça de Ribeirópolis, edital 06-2020. Concorrendo os doutores Cláudio Roberto Alfredo de Souza, Rosane Gonçalves dos Santos, Waltenberger Lima de Sá, Caroline Leão Nogueira Melo, Hamilton Neves Brito Filho e doutora Flávia Franco do Prado Carvalho. Relatoria coube a doutora Cristina Mendonça, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos os senhores conselheiros. Os candidatos que requereram já foram aqui declinados pelo senhor procurador-geral. Nós temos um único candidato no primeiro, no segundo quinto, depois temos uma candidata no terceiro, dois no quarto quinto e mais dois no quinto quinto. O procedimento foi devidamente instruído, os candidatos trouxeram cópias processuais, documentos concernentes às suas atividades, declararam expressamente estar com serviços em dia e não ter dado causa justificadamente adiamento de audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito. Não foram apresentadas impugnações nem reclamações contra a lista de candidatos inscritos. A Escola Superior informou também os relatórios individualizados do banco de horas. A doutora Corregedoria Geral também juntou informações necessárias à aferição da habilitação e merecimento, especificamente do único candidato habilitado, na verdade, do quinto mais antigo, que é o doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza. E a secretaria do Conselho Superior informou a inexistência de remanescentes em lista anterior de remoção, critério de merecimento, em trânsito inicial, e também apresentou a planilha de controle de consecutividade e alternância, que se encontra nas folhas 25, onde foi informado que os candidatos inscritos não figuraram em lista de merecimento após sua última remoção ou titularização. No aspecto formal, o procedimento de remoção era analisado, obedeceu plenamente às exigências e ao rito procedimental contido nas leis de regência e, em especial, nas resoluções 004-2011 e 005-2011-CSMP. Das informações do banco de horas, nós temos aqui relativas: o único candidato mais antigo, doutor Cláudio Roberto Souza, totalizou 40 horas no período de referência. Estou com o coroavírus. Eu estou sobrevivendo, mas que é o que está agindo no momento, né? Então, vocês me desculpem, mas eu estou ainda liberado da quarentena. Das informações extraídas do relatório da Corregedoria Geral, consta que o candidato encontra-se com os serviços sob sua responsabilidade atualizados, cumpridas as obrigações relativas à prestação de informações à Corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar e tampouco tendo sido penalizado por essa instituição no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. Foi anexado também, entre outros documentos, o relatório da última correição do dia 7 de maio de 2019, a que o candidato foi submetido, obtendo o conceito ótimo em todos os quesitos. E, verificando-se que, na hipótese em exame, o candidato Cláudio Roberto Alfredo de Souza, que figura no segundo quinto da lista de antiguidade por preencher todos os requisitos objetivos previstos no artigo 68 da Lei Complementar 02/90, encontra-se habilitado a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Ribeirópolis, objeto deste edital número 6, de 2020, e estão inabilitados os 5 candidatos integrantes dos quintos subsequentes. Esse é o relatório.
Bom, então, havendo o único habilitado, consulto aos colegas se tem alguma sinalização de voto diferenciado. Então, por unanimidade, declaro removido para a Promotoria de Justiça de Ribeirópolis o doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza. Dando sequência aqui, temos então a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 1ª Promotoria de Justiça Especial de Nossa Senhora do Socorro. Entrância final, objeto do edital 7 de 2020. firmados pelos promotores de justiça Dr. Fábio Viegas Mendonça de Araújo, Luiz Fausto Dias de Valuar Santos, Maria Helena Moreira Sanches Lisboa, Julival Pires Rebouças Neto, Cláudia Daniela de Freitas Franco e Carla Rocha Barreto Hora de Lima. A relatoria coube ao Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, a quem eu passo a palavra.
Senhor presidente, como anunciado, trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a primeira primeira justiça especial de Nossa Senhora de Socorro, de entrância final. Registro pelo edital 07-20, de abertura de inscrições, foi devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPSE, de 11 de fevereiro de 2020. Inscreveram-se os promotores de justiça, agora anunciados pelo excelente senhor procurador-geral de justiça. Os candidatos instruíram seus pleitos com cópia de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais e especiais envolvidas nas promotorias de justiça em que atuaram, atendendo às disposições legais. Declaram expressamente que estão com serviços em dia e não ter dado causa de justificadamente adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito. Não há registro de impugnação à lista de inscritos, conforme certifica a Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, que também informa que nenhum dos candidatos figurou em lista de merecimento após a última remoção. A Escola Superior do Ministério Público informou frequência e aproveitamento dos candidatos nos cursos oficiais organizados no âmbito deste órgão ministerial, de 11/2/19 a 10/2/2020. A Corregedoria Geral do Ministério Público, em cumprimento à resolução, o artigo 12 da resolução 004/2011, prestou as informações necessárias na aferição da habilitação e merecimento dos candidatos, tendo se militado aos candidatos integrantes dos quintos mais antigos, visto que o inciso 5º do artigo 68 da lei complementar restringe a elegibilidade a que os candidatos estejam classificados na primeira quinta parte da lista de sua antiguidade. Condição que se reconhece nos promotores Fábio Viegas, Luiz Fausto, Maria Helena Lisboa, Julival Pires e Cláudia Freitas, Cláudia Daniela. Todos integrantes do terceiro quinto. Quanto à regularidade do procedimento, eu concluo que ele está rigorosamente regular. Não há lista de remanescentes, eles não são, em relação ao último procedimento de movimentação na carreira, por merecimento. De igual modo, nenhum dos candidatos figurou na lista de merecimento após a última movimentação da carreira. A Corregedoria apresentou relatório da fase instrutória complementar relativa aos candidatos nomeados. Consta do relatório que os candidatos se encontram em serviço sob processo atualizado e que cumpriram as obrigações relativas à prestação de informações da Corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar julgado ou em curso nessa sessão no último ano anterior. E por essa razão, eu os tenho todos por habilitados.
Menos a doutora Carla.
Exceto, registro que a promotora de justiça Carla Rocha, Hora de Lima, está inabilitada a concorrer, visto que se encontra na quarta parte da lista de idade, não integrando por conseguido o quinto mais antigo. Conclusão, eu já adiantei. Estão habilitados Fábio Viegas, Mendonça de Araújo, Luiz Paulo Dias da Lua Santos, Maria Helena Moreira de Sanches Lisboa, Julival Pires Rebouças Neto e Cláudia Daniela Freitas. É o que me cumpria a relatar.
Ok.
Eduardo, eu queria levantar uma questão de ordem. Né? Depois do voto da relatoria, eu fui procurada ontem à noite pelo doutor Fábio Viegas. Acredito que deva ter procurado outros conselheiros também. Não é? na verdade, ligou, isso já era quase 9 horas da noite, né? E ele me alegou que tomou conhecimento da tramitação desse procedimento, que houve um atropelamento de um prazo, que seria das impugnações. Eu disse, olha, Fábio, eu não estou, nem em casa eu estava ainda, quando eu chegar, logo que eu chegar na corregedoria, eu vou verificar isso. Mas antes mesmo de chegar, eu solicitei que tanto Petrúcio quanto Augusto olhassem isso logo. Eles chegam às 7 horas, bem cedo. E logo que cheguei, fui para lá, né, e juntamente com o doutor Josenias e a doutora Cristina também chegou, nós verificamos que houve realmente um não cumprimento do prazo de impugnação. Ora, podem pensar, e por que isso passa pela corregedoria? Porque a corregedoria se debruça especificamente sobre as condições dos candidatos. Deveria ter visto que o prazo não foi realmente cumprido, mas eu fiquei realmente com foco na possibilidade daqueles que poderiam se candidatar ou não. Aí eu fiz um levantamento, está aqui, houve uma publicação da lista de inscritos para processo com o doutor Luiz Alto nas folhas 13, no dia 18 de fevereiro, e se encerraria o prazo de impugnação no dia 21, conforme a nossa resolução, são 3 dias. O relatório da corregedoria foi o dia 20, então foi antes do cumprimento desse prazo de impugnação. Então eu coloco aqui como, eu estou como corregedor, eu tomo conhecimento de um fato desse, eu não posso deixar de registrar aqui no conselho para a decisão dos conselheiros.
Sim, mas o prazo de impugnação é dos inscritos, em geral. Não depende de nenhum ato de corregedoria, nem de...
Não, doutor Eduardo, é porque...
O que depende é da publicação da Secretaria-Geral, que foi...
Mas não foi cumprido o prazo.
Não foi cumprido como?
Foi publicado antes dos 3 dias.
Os inscritos?
Porque depois dos inscritos, há um edital publicado para começar a fluir o prazo de impugnação.
Bem.
E não foi cumprido.
A corregedoria apresentou o relatório antes do prazo.
Porque não foi mandado antes de vencer o prazo.
Foi não.
Eu acho que isso, a injustiça a esse candidato
que procurou a corregedoria estabeleceria um outro momento para fazer, para que se cogitasse de adiamento, fato de ele fazermos isso após a elaboração da lista tríplice, porque há a eventualidade de ele figurar na lista tríplice. E ele figurando na lista tríplice.
Aliás, eu acho que a proposta seria justamente essa, de colocar os 3 mais antigos na lista.
Era isso que eu tinha que
pensar. Até porque me parece que todos estão em pé de igualdade.
Então,
mas...
ele entrou na lista de merecimento, ficava agora a descrição de cada um de nós.
Mas, doutor Isnaldo, eu não gostaria de colocar isso aqui, mas eu vou precisar colocar. Na verdade, a partir de dia 1º de março, o doutor Fábio Viegas passa a ser de um quinto mais antigo que os demais candidatos.
E acontece que, se a senhora pensar nele, vai deixar de pensar. Vai prejudicar esses outros que estão morrendo.
Não, doutor Isnaldo.
Mas se o desejo da corregedoria dos demais é removê-lo agora, a gente faz agora.
Não tem problema nenhum.
Mas com esse não é o desejo. O desejo é removê-lo, a gente remove agora.
Não é desejo da corregedoria remover A, ou B ou C. É questão de regularidade.
Olha, favorece a ele.
É regularidade.
Desfavorece a doutora Maria Lenda, desfavorece aos demais concorrentes.
Por mim.
Mas, doutor Oswaldo, eu estou falando de outra coisa. Eu não estou. Não, não.
Tem no horizonte que ele, que protelando, adiando a sessão, ele será o único a ser.
Mas não é esse horizonte, isso é um fato.
Ele será o escolhido, é fato. Mas eu estou dizendo, essa medida, se tomarmos aqui, ela estará também sacrificando e prejudicando os outros que estão concorrendo junto com ele. Ele também está participando.
E nós fazemos uma transgressão de um procedimento que está irregular.
Se
Eu não posso reconhecer isso e deixar de falar.
Eu não estou vendo irregularidade alguma.
Eu estou com a palavra.
Todos os editais foram publicados.
Doutor Luiz Walter.
Doutor, eu estou com a palavra. Quando eu dizer a parte,
quando tudo
eu
encerrar, tá
a senhora
bom,
terá a oportunidade. O que eu lhe digo é o seguinte, ele não fez potencialmente razões para provocar esse adiamento, porque ele está habilitado e poderá figurar na lista de merecimento. E será uma questão de justiça, ele inserido na lista de merecimento, possa ser submetido ao escrutínio dos colegas aqui do Conselho Superior. Eu estou por aqui e peço desculpa à doutora Conceição, se me excedi. É por uma questão de afirmar o julgamento, de fazer valer a força do meu pronunciamento.
Eu acredito que no conselho, entendeu, doutor Luiz Walter? Eu acho que o debate ele é rico. E é por isso que às vezes eu interrompo para colocar alguma
defesa,
não,
sabe?
É a questão.
Não. E ele está dentro do escrutínio, ele está dentro da sessão e pode entrar na lista. E eu presumo que ele entrará na lista porque, pelo menos à minha disposição, já que todos receberam o conceito ótimo da corregedoria, é de que, cedendo à tentação da subjetividade, que ele também, que os mais antigos, sejam listados na lista de merecimento. Essa é a minha disposição. E ele não terá prejuízo. Quem dará prejuízo a ele é quem votar contra ele.
Entenda bem, doutor Luiz Walter, eu entendo e eu respeito o seu entendimento, mas acho que nós não podemos transgredir, já que eu fui alertada, eu estou como corregedora, né, que houve um não cumprimento de prazo. O que é que eu devo fazer? Dizer, não, a gente faz essa exceção e continua para não ter prejuízo aos demais. E isso haverá outras exceções adiante. A gente sabe, não é nem no nosso conselho, mas na vida que se coloca aqui dentro das situações. Eu aleguei a decisão dos senhores.
Na verdade, o rito procedimental tem problemas no rito.
Para evitar reclamações, eu acho
com
que
certeza,
se poderá haver reclamações, isso vai ser notificado.
Porque veja, até o fato de colocar ou não outras pessoas na lista altera direito de terceiras pessoas que vão dizer não, e essas pessoas não deveriam ter ido na lista, eles foram e contaram uma vez.
Eu não me sinto confortável.
Já foi aqui que a próxima não é para escolher o doutor Fábio.
Não.
Pronto, que ele é o único.
Eu não vou.
Ele vai estar no quinto. Então todos nós já estamos sabendo que a próxima questão é para escolher o doutor Fábio.
Doutor,
agora não,
Walter.
É para homenageá-lo, para distingui-lo numa lista de merecimento. Porque ele está habilitado. Eu reconheci seus atributos para a habilitação. E já antecipei que votarei nele na lista de merecimento. Certo? Agora, ele. Nós vamos
adiar
o mesmo. Ele
é mais antigo, não é isso?
Tá óbvio isso, doutor
Luiz Walter.
Doutor Luiz Walter.
Não, doutor Luiz Walter, o senhor está imputando aos conselheiros algo que não existe. Eu tenho que fazer uma resistência. Mas eu tenho que fazer uma resistência. Doutor Luiz Walter, é por antiguidade que ele passa a ser o promotor de São Cristóvão, se for o caso de ser mantido.
Muda o quê? Será ele?
Mas o critério é diferente. O senhor está imputando que nós já estamos elegendo e escolhendo. Não é verdade. É a lei que determina. É a lei que determina. É o quinto que determina. Eu não aceito essa afirmação que o senhor faz. Não aceito mesmo. É como se nós estivéssemos inclinados a escolher doutor Fábio. Que é isso?
Olha.
Não aceito isso, não.
A sequência
não aceito,
do procedimento.
Não aceito, doutor João. Não aceito. Não é jogo de palavra, não. É jogo de lei.
A sequência do procedimento foi plenamente cumprida. O prazo de impugnação corre a partir da lista de inscritos. Em relação aos inscritos que eu vou impugnar, eu não vejo qualquer nulidade, qualquer coisa que possa ser alegada. Não vejo, simplesmente não vejo. Agora, se o desejo do conselho é deixar para depois, nós fazemos depois, não tem problema nenhum. Para mim não há problema nenhum.
Sabe, doutor Eduardo, não é...
Eu só acho o seguinte, que não há nulidade e que a gente poderia e mantendo inclusive uma tradição desse conselho, de escolher para a lista tríplice, já que estamos em pé de igualdade, estabelecer o critério de antiguidade para formar a lista tríplice. Mais nada. Mas, se esse não é o desejo geral, como vota a doutora
Cristina. Eu acho que todos os nossos procedimentos aqui têm sido escorreitos, sem nenhum
tipo de impugnação.
E acho que a gente deveria manter, então, essa tradição de não deixar nada que possa gerar qualquer dúvida, qualquer dúvida a respeito das nossas ações. Então, já que também... Em poucos dias, eu acho que a gente consegue, na próxima semana, talvez, rever essa, porque o relatório já está pronto. É só refazer esse prazo.
Não, vamos adiar para segunda-feira.
O prazo. Pronto.
Vai se inscrever para segunda-feira.
Se
é só
precisa caso,
desses dias.
Então, segunda-feira eu não venho. Eu quero adiantar Vossa Excelência que não venho, porque eu sou relator, inclusive. Aliás, não sei se serei ainda relator, porque é outro procedimento.
Não, é o mesmo procedimento.
É o mesmo procedimento
que vai ser retomado. É o mesmo. Só vai refazer o prazo.
Marque um dia.
Então, marcamos para outra.
É
porque segunda-feira também
eu
não posso, que vou estar em sessão.
Então tá. Marcamos para a próxima quinta.
Já voltou?
Ok. Bom, vamos voltar então aos procedimentos por antiguidade. Os relatórios já estão aí, doutor. Item 2.2. Remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Aracaju. Edital 04/2020, firmados pelos promotores Paulo José Francisco Alves Filho, Mônica Maria Hardman Dantas Bernardes e Maria Rita Machado Figueiredo.
Isso, com o pedido de existência da doutora Cláudia Calmon, o colega promotor mais antigo fica a doutor Paulo José Francisco Alves Filho. Solicitei a assessoria, foi feito o levantamento, está regular nos procedimentos judiciais, há duas notícias de fato que estão fora de prazo, mas elas passaram a ser fora de prazo nesse período de carnaval. Então eu vou desconsiderar, né, porque foi realmente de um tempo mínimo agora do carnaval em que essas duas notícias de fato ficaram fora do prazo. Já ligamos para ele para que regularizasse, fizemos essa ligação agora. Então ele tem todos os processos, não tenho maiores informações a dar, fora as notícias de fato e os procedimentos judiciais. Não responde por representação, nem padres, nem reclamações na corregedoria. Não tenho aqui o banco de horas, porque realmente isso é recebido pela escola superior, mas a corregedoria entende como habilitado para a pretendida remoção por antiguidade.
Então, vou já. Cadê o? A folha no já foi utilizada, né?
Eu acho que a folha foi utilizada também. E já voltamos, tem que mandar outra folha.
Então, por unanimidade, declaro removido pelo critério de antiguidade
Paulo José.
O doutor Paulo José Francisco Alves Filho para a 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Aracaju. O item 2.3, também pelo critério de antiguidade, remoção para a Promotoria de Justiça de Itabaianinha, edital 5/2020, com a desistência da doutora Caroline, figurando apenas doutora Flávia Franco do Prado Carvalho. Passo a palavra então à corregedora.
Bom, de igual forma, em relação ao pedido de remoção por antiguidade, fizemos o levantamento pela corregedoria, todos os processos judiciais e extrajudiciais estão regulares, né, não responde por nenhuma representação RD na corregedoria, portanto, podemos considerá-la como habilitada como promotora mais antiga na remoção.
Item antiguidade. Então, declaro removida pelo critério de antiguidade para a Promotoria de Justiça de Itabaianinha, a doutora Flávia Franco do Prado Carvalho.
Onde é que está?
Retomando nossa pauta, item 2.6, comunicação formulada através do ofício 42-2020, de 11 de fevereiro de 2020, da lavra do Dr. Jarbas Adelino, comunicando a celebração de acordo de não persecução civil no bojo do processo judicial 2020-112-00162, ajuizado através da notícia de fato 17190100898, desculpa.
É, com relação a esse, pela ordem, senhor presidente, apenas lembrando, acredito, porque é uma obrigação do Conselho, né? Que deve haver o cumprimento do artigo 14 da resolução 15, que é o encaminhamento ao CNMP por via eletrônica de inteiro teor desse acordo, né? Para incluir no banco.
Banco que a gente tem lá sobre esses acordos, só isso.
É, leio
o texto.
Agora,
essa remessa, Cristina. É da promotoria.
Existe um processo judicial. Essa remessa, pela resolução, é feita pelo conselho, por isso que eu estou lembrando.
Entendeu, doutora? Para mim era da promotoria.
Não, é pelo conselho. Eu olhei aqui, deixa eu ver, acho que eu estou com o texto aqui.
É na nossa resolução, né, doutora Cristina? Parece que é.
Eu até alertei a doutora Jarbas isso, mas. Pela promotoria.
É, mas eu acho que é pelo conselho mesmo.
Bom, mas é bom a Secretaria-Geral dar uma verificada nisso para não... Perfeito. Na minha cabeça era a própria promotoria. Até porque isso aqui é uma homologação judicial. Ele está apenas fazendo um comunicado. Foi feito judicialmente. Então...
E foi encaminhado para a homologação do...
Não, mas veja, está passando pelo conselho no cumprimento de apenas comunicação, não de validação. Que ele fez no bojo de um processo judicial. Bom, vamos dar uma sequência aqui. Apreciação para homologação da indicação do promotor de justiça com o objetivo de substituir o excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Rodomarques Nascimento, no período de 2/3 a 21/3. O indicado é o doutor Eduardo Lima de Matos.
Isso mesmo.
É, na verdade não especifica se é judicial ou não, por cautela é melhor o conselho mandar.
Pra gente ter certeza
que é exato, né? Exato.
É o 14 da resolução 5.
Perfeito. Então, por unanimidade, homologado o nome doutor Eduardo Lima de Matos para substituir doutor Rodomarques Nascimento. Comunicações referentes às prorrogações de prazo dos procedimentos elencados no item 2.8. 2.9, a comunicação dos itens elencados sobre arquivamento sumário dos procedimentos administrativos relacionados neste item 2.9. 2.10 em diante, temos então a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos. Procedimento preparatório de inquéritos civis e inquéritos civis. Item 1 a 7, todos da palavra do doutor Josenias, pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 8 a 12, da palavra da conselheira Maria Cristina da Gama Silva e Silva Foz Mendonça, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 13 a 21, homologação, todos com proposta de homologação da lavra do conselheiro Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Itens 22 a 29, da lavra da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, todos pela homologação. Também em discussão e votação, aprovados por unanimidade. Item 3, comunicação de decisões monocráticas sem homologação com base no assento 16 do PROEG 77180100010 e 32180100085. No item ponto 4, comunicação de homologações monocráticas de arquivamento referente aos assentos 2455A e 13 do Conselho Superior, nada consta. Bom, nada mais havendo, declaro encerrada.
Eu até tinha feito aquele que me solicitaram, aquela coesão dos dois propostas de assentos, mas eu realmente, lembra, eu não...
Qual deles?
Foram dois que discutiram, nós fizemos uma redação, a doutora Cristina não gostou, o doutor José Nias também. E aí eu disse, olha, eu retiro e a corregedoria faz. Mas eu não trouxe aqui, está pronto, mas eu não trouxe, deixa para a próxima sessão. Então, porque como teve o carnaval, eu pedi até para mandar para vocês todos, para ver o teu do que foi. Mas eu acho que não mandaram, então eu vou mandar hoje.
Qual é aquele da recomendação? Esse você encaminhou para mim.
Foi qual, Augusto? Que a gente
da recomendação retirou. Foi encaminhado para mim.
Não, que a gente
tá
retirou.
Saiu recomendação. Saiu como uma orientação para instaurar. E a gente investiga se ele cumpriu ou não.
Não saiu como recomendação, foi isso mesmo. Saiu como orientação.
Não, isso aí eu estou fazendo uma proposta alternativa. Já vai ser encaminhado para todo mundo
então,
hoje.
Então, tudo bem.
Esse está comigo.
Tá certo.
Foi encaminhado para mim.
Tá bom.
Então. Nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão.